O livro Através do Brasil, de Manuel Bonfim Olavo Bilac, lançado em 1910, é uma tentativa ousada. Passando por todas as cinco regiões do país, o livro acompanha Carlos e Alberto, dois garotos brancos moradores de Recife na busca por seu pai, um engenheiro que havia deixado os dois para trabalhar em uma obra do interior do Nordeste. Enquanto caminham pelo território, seja de trem, seja a pé, seja a barco, os dois seguem interagindo entre si e com os outros ao redor. Quando no livro nos foi apresentado durante a reunião de fim de ano, foi colocado como antecipação de desconforto. Vocês vão perceber que esse texto tem alguns vieses, disse o nosso orientador, apesar de ser decolonial para a época. No entanto, no tempo que foi escrito, o Brasil estava se encaminhando para a sua terceira década como república, que havia sido declarada em 1889. A indústria, nos seus moldes fordista, taylorista, começou a penetrar na organização produtiva do país. Oswaldo Cruz e Pereira Passos são postos como cabeça de uma reforma arquitetônica e sanitária na capital federal da época, o Rio de Janeiro. Bem no fim da década, também, assume Nilo Peçanha no lugar de Afonso Pena, vítima da pneumonia, e cria o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, que buscava indígenas e ex-escravizados para trabalhar nas terras que não eram destino dos imigrantes. Como um todo, as elites intelectuais, econômicas e políticas tinham um alvo: a modernização. O texto era decolonial para o seu tempo. Manuel Bonfim acreditava que o mal do Brasil não era de uma suposta contaminação racial, o terror da miscigenação que estava em voga no fim do século XIX e começo do XX. Não. Para o Manuel Bonfim, o Brasil era uma vítima, na realidade, de um parasitismo de uma metrópole, inimiga do progresso. O mundo ibérico possuía até então um ideal: aventuras, conquistas, saques heróicos. Agora, abraçados à presa, um novo programa se define, um novo ideal político nacional se elabora, e logo se impõe: conservar nem inovações, nem progresso, nenhum direito, nenhuma. Liberdade, principalmente nas colônias, porque liberdade e direitos representavam ataques ao privilégio dos exploradores, à custa dos quais viviam todos. Manuel era um entusiasta do progresso e acreditava que a organização, que até então vinha sendo imposta pelos colonizadores, criava um ambiente exploratório, onde a produção dependia apenas do número de cativos e da crueza dos açoites. Porém, neste território, onde os privilégios dominavam sobre o progresso, os bandeirantes são o principal norteador desse espírito aventureiro perdido. Ah, esses bandeirantes! E ainda não nasceu no Brasil um poeta capaz de decompor a definitiva epopeia sertanista. Aqueles homens invadindo os sertões criaram o Brasil. Gabriel Soares, Melchior Dias, Francisco de Souza, Fernão Dias Paes, Antônio Dias, Arzão Bueno de Siqueira, Borba Gato, Moreira Cabral, Bueno da Silva e tantos outros desbravaram as florestas virgens e exploraram todo o território de São Paulo, de Minas, de Goiás e de Mato Grosso. E quantos episódios heróicos, quantas aventuras épicas! Epopeia, desbravamento e heroísmo. Talvez o que poderia ser dito sobre aqueles que, há 3 anos, tacaram fogo na estátua de Borba Gato, na zona sul de São Paulo. Não sobre os bandeirantes. Ao menos é o que muitos diriam e que muitos escutaram. E o que Carlos e Alberto escutaram em sua jornada? Pouco importa, disse o moço. Viajar é sempre útil. Em geral, os brasileiros são sedentários e não conhecem o seu país. Eu viajo há quase 10 anos e ainda não estou farto. Os dois rapazes atiraram seu serviço com um ardor extraordinário. Nas horas de menos forte calor, também Alfredo os auxiliava, muito orgulhoso por dizer que também era capaz de trabalhar. O certo é que colhiam cada dia tanto quanto os outros trabalhadores, que eram os homens adultos e robustos. Até o fazendeiro estava admirado. Outros trechos mais extensos também tratam sobre a forma de produção do café, da borracha das seringueiras e da cana-de-açúcar. Sobre esses, a quem interessar, a busca produtiva, contudo extensa demais para se extrair dos trechos aqui no texto. Outro detalhe importante é o valor dado à chegada dos imigrantes na Europa. Os italianos, especialmente, são muito destacados por serem uma raça boa, inteligente e dotada de vivo gênio de iniciativa. Trabalhando nas mais diversas áreas, desde a indústria paulista até o latifúndio cafeeiro. Aqui é necessário fazer uma pausa. É interessante, de fato, toda a busca que Bonfim e Bilac fazem. A concepção de que, na realidade, o problema do Brasil é uma suposta falha inicial, sustentada pelo ócio do privilegiado, às custas do sofrimento improdutivo, é um passo interessante em direção a ideias que temos hoje de uma realidade construída pela história e cultura. Contudo, da forma que é posto pelos autores, é possível postular uma tendência deles de um cenário seguinte. Haveria um momento inicial de resistência significativa de povos independentes de culturas próprias que entraram em conflito. E nessa guerra, os europeus vencem, e se antes tinham um tino para o avanço, para a exploração, para o progresso, fato que se omite dizer enfaticamente dos povos aborígenes, o perderam ao viverem do privilégio. Nesse cenário, o indígena e o negro são os espólios da guerra, vítimas, sim, e ainda mais vítimas cansadas, doentes e quebradas pelo conflito e perseguição. Porém, se assenta na realidade objetiva de um abuso real do poder, coloca na mão do europeu e do miscigenado, com o europeu, esse destino moral de libertar a todos e guiar novamente ao progresso de outrora. Linha de raciocínio que descarta e esquece os esforços que não surgem da sua origem ou pura em demasia ou misturada de origem. Na última postagem que fiz no portal, tratei sobre o conceito de Tacoporã, bem viver em contraponto ao viver bem associado às posses materiais. Ao longo da história, percebemos que a riqueza que brilha aos olhos das crianças é a riqueza do ouro, do diamante, dos milhões de sacas de café que são produzidas. Essas crianças, criadas por Bonfim, amam a riqueza que o país pode gerar e admiram a todos que a exploram com força e orgulho, mas desgostam daqueles que se recusam a fornecer sua força de trabalho. Retomando o serviço de proteção aos índios e localização de trabalhadores nacionais, a experiência da iniciativa diz um pouco sobre o choque e a dificuldade do diálogo, até mesmo quando a intenção era essa. Os relatórios ministeriais são muito alegados supostos estorvos no trato de gente cujo atraso mental e a diversidade de costumes exigiam demorada e prudente ação. Ou seja, se a solução era validar a posse da terra indígena através da imposição de um modelo de trabalho agrícola juruá, o resultado estava sendo de fato pouco proveitoso. E não se pode dizer que haja por falta de conhecimento desses povos, ao contrário do relato apresentado. Ao meu ver, o que ocorre é uma negação da própria sabedoria de um povo em como cultivar sua própria terra e realizar a partilha de seus frutos. A forma que as qualidades da terra foram sendo tratadas no correr do livro retomaram uma fala de Ailton Krenak no programa Roda Viva. O pensamento de um escravo do capitalismo é tão mágico que acredita que pode acabar com o mundo e criar outro. O mundo daquelas crianças era um mundo onde a riqueza nunca era pouca e os trabalhadores nunca eram demais. São Paulo, que teve grande destaque, era a prova. Naturalmente, a riqueza, o conforto material e a cultura moral atraem as correntes imigratórias. Só em 1909 entraram em São Paulo mais de 40 mil imigrantes. A vontade que dava era dizer às crianças: não, não, isso é mentira. Não acreditem no que estão te dizendo. Abrir as páginas do livro, de alguma forma, reestruturar a narrativa, um fragmento da história da riqueza, de um outro ponto. O desamparo não era só das crianças que estavam sem família, andando de um lado para o outro, e um desamparo geral de uma nação de pessoas fugidas, procurando identidade ou salvação na riqueza. Carlos e Alberto, ao menos, tinham razão de tanto procurar os recursos que iam atrás, e sabiam onde chegar. Contudo, foram se encontrando com muitos que pareciam estar na mesma busca, porém sem rumo. O ouro que sempre haveria mais na próxima jazida, o café que esgota a terra, mas tem outras para se esgotar. E se tudo finda-se, haveria o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Goiás também é gigantesco. Tem quase 800 mil quilômetros quadrados. Infelizmente, essas duas colossais porções da terra brasileira são quase desconhecidas, por falta de vias de comunicação fácil com o litoral. Dia 18 de dezembro de 2023, o casal de rezadores foram queimados vivos dentro da casa de reza, em sua aldeia perto da cidade de Arão Moreira, no Mato Grosso do Sul. Quatro dias depois de 24 dos 33 vetos do presidente Lula na PL 2903 serem derrubados pelo Senado, 321 votos pela derrubada e 137 pela manutenção na Câmara dos Deputados. Comentando a importância do marco temporal, nome pelo qual ficou conhecida a proposta de lei, falou o parlamentar Marcos Rogério. Não podemos viver em um país que desrespeite a tradição, que desrespeite a tradição jurídica. E esse é o momento em que o povo brasileiro, o setor produtivo, contava com o Congresso Nacional para derrubar o veto ao marco temporal e garantir segurança jurídica para quem está no campo produzindo segurança jurídica para quem está na terra. Nós não queremos violência, nós queremos paz no campo e paz para quem está trabalhando e produzindo alimentos para o Brasil e para o mundo. Essa primeira fase do parlamentar me fez pensar muito sobre o que é posto como tradição. Tradição vem do latim traditio, passar adiante, transmitir, ou seja, bem íntimo do conceito de ancestralidade, que vem do latim antecedere, que vem antes. Afinal, o que é transmitido é passado adiante. Contudo, chegamos nessa frase que muitas outras coisas solapam o que é essa tradição, que não é só tradição, a tradição jurídica que protege quem está no campo produzindo. Então, uma mesma frase que poderia tranquilamente ser pró-demarcação e asseguramento da vida e cultura dos povos tradicionais do continente que habitamos, a boiala, se vira ao avesso. O mesmo me surgiu lendo através do Brasil. O branco não tem raça, não tem passado, mas tem um pai ausente, que não se sabe se está vivo ou morto, que lhe fornece contatos para o futuro, como um pacto. Como a tradição tão rasa que é fácil que a tradição vire a proteção do chicote que Bonfim rechaçou.